A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, desde Washington, a capital americana, hoje 28 de abril de 2023. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Principais títulos desta emissão: no Sudão, o exército e os paramilitares das forças de apoio rápido admitem cessar-fogo, mas combates continuam. Ataque russo deixa 21 mortos na Ucrânia. Falaremos sobre uma nota do Comitê de Proteção de Jornalistas em relação à Rádio Capital FM na Guiné-Bissau, e alguns políticos, partidos políticos da oposição em Moçambique, denunciam irregularidades no recenseamento eleitoral. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América, também pode acompanhar-nos através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, estamos em voaportugues. Para contactos com o número do WhatsApp, pode ficar com mais um 202-251-9466. Mas vamos começar com as notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Os combates se intensificaram no Sudão, apesar das forças rivais concordarem em estender uma trégua destinada a conter quase duas semanas de guerra que matou centenas de pessoas e causou uma destruição generalizada. Na região de Darfur, região oeste, devastada também pela guerra, dezenas foram mortos em dias de duras batalhas urbanas na cidade de El Geneina, segundo a ONU. Nuvens negras se levantaram sobre a capital Khartoum, enquanto governos estrangeiros se esforçam para organizar evacuações em massa dos seus cidadãos. No entanto, o Ministério da Defesa da Turquia revelou que uma das suas aeronaves de transporte militar foi atacada hoje. Houve também vários esforços de trégua já fracassados desde o início dos combates, em 15 de abril, entre o exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan e as forças de apoio rápido paramilitares, comandadas pelo seu ex-vice e companheiro de golpe de 2019, Mohamed Hamdan Dagalo. Ontem, os dois lados concordaram em estender um cessar-fogo repetidamente quebrado já por mais de três dias, com os Estados Unidos, a Arábia Saudita, a União Africana, a ONU e outros parceiros à espera que isso pudesse ajudar forjar uma cessação mais duradoura das hostilidades. Entretanto, a Missão Integrada de Assistência à Transição das Nações Unidas no Sudão, a UNITAMS, anunciou hoje que pelo menos 113 trabalhadores humanitários foram retirados do Darfur do Norte na sequência dos combates. Estes trabalhadores, pertencentes a várias organizações humanitárias, foram transferidos para o Chad, como confirmou o governador de Darfur, Nimir Mohamed Abdelraham, em declarações à agência noticiosa DPA. A operação inclui pessoal do Programa Alimentar Mundial, do Fundo das Nações Unidas para a Infância e da própria missão da ONU, bem como do Conselho Norueguês para os Refugiados. Pelo menos 21 pessoas morreram hoje num ataque russo com mais de 20 mísseis de cruzeiro que atingiram um edifício residencial no centro da Ucrânia, indica um novo balanço das autoridades de Kiev. Entre os bombardeamentos com mísseis, registou-se o primeiro contra a capital Kiev em quase dois meses, apesar de não haver relatos de ter atingido qualquer alvo. A Câmara Municipal da capital ucraniana indicou que a Força Aérea do país interceptou 11 mísseis de cruzeiro e dois veículos aéreos não tripulados sobre Kiev. O bombardeamento ao edifício de apartamentos de 9 andares, no centro da Ucrânia, ocorreu em Uman, a 215 quilômetros a sul da capital. 18 pessoas foram mortas nesse ataque, entre as quais 3 crianças. A Polícia Nacional Ucraniana indicou que 17 pessoas ficaram feridas e 3 crianças foram resgatadas com vida dos escombros. 4 pessoas ficaram feridas e uma residência particular e uma empresa sofreram danos. Na República Democrática do Congo, o naufrágio de um barco causou a morte de 10 das 15 pessoas que transportava hoje, indicou um líder da sociedade civil local. O acidente teve lugar na comuna de Makizu, na província de Tsopo, onde uma canoa que ia atravessar para a comuna vizinha de Lubunga colidiu com uma barcaça nas proximidades de uma praia. Continuo a acompanhar a Voz da América. Depois das notícias internacionais, vamos a uma série de reportagens que preparamos para a nossa audiência. Em Nova Iorque, o Comitê de Proteção de Jornalistas instou as autoridades da Guiné-Bissau a permitir imediatamente que a Rádio Capital FM, de propriedade privada, volte ao ar, e disse para não usar o atraso no pagamento das taxas de licença como pretexto para silenciar um meio de comunicação crítico. O governo devolve a responsabilidade à emissora, como nos diz Ana Guedes.
Numa nota divulgada no seu site, a coordenadora do Programa África daquela organização não-governamental considera que a revogação da licença de transmissão da Rádio Capital FM pelo governo, alegando que não pagou as taxas pendentes no prazo, é uma desculpa conveniente para silenciar um meio de comunicação popular que critica o governo antes das eleições legislativas de 4 de junho. Ângela Quintal afirma que as autoridades devem permitir que a Rádio Capital FM retome a transmissão imediatamente e evitar a imposição de um nebuloso processo de licitação pública como forma de censura. A 9 de janeiro, o Ministério da Comunicação Social enviou uma carta a ordenar que a Rádio Capital FM parasse transmitir imediatamente por não ter pago as taxas de licença pendentes no prazo estabelecido pelo governo. Neste mês de abril, o Ministério deu um prazo a dezenas de emissoras do país para regularizarem as suas dívidas ou teriam as suas licenças revogadas. CPJ escreve que tanto Lassana Kassama, diretor da Rádio Capital FM, e Boubacar Touré, vice-presidente da Liga dos Direitos Humanos, indicam que aquela emissora é a única a ter a sua licença revogada e intimada a solicitar uma nova licença cuja concessão não é garantida num processo de licitação pública, cujos detalhes ainda não foram divulgados pelo governo. Indira Baldé, presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas, disse ao CPJ, por meio de uma aplicação de mensagens, que a Rádio Capital FM está a ser injustificadamente destacada por causa das suas reportagens críticas e, em comunicado, pediu aos cidadãos guineenses que questionem por que a estação foi silenciada. Por seu lado, Boubacar Touré afirma que as autoridades querem abordaçar a Rádio Capital FM porque o governo não gosta do seu trabalho e está a tentar limitar o debate público. Em declarações ao CPJ, Mamadou Diallo, inspetor-geral do Ministério da Comunicação Social, negou que a Rádio Capital FM tenha sido apontada. A capital sabe o que faz, disse ele ao CPJ por telefone, acrescentando que todas as estações de rádio que não pagarem as taxas de licença pendentes dentro do prazo têm de se candidatar a uma nova licença. Por seu lado, o ministro da Comunicação Social, Fernando Mendonça, declarou ao CPJ por telefone que a Rádio Capital FM só pode culpar-se a si mesma por ignorar descaradamente a lei e procurar tratamento preferencial quando todas as outras emissoras pagaram ou negociaram um plano de pagamento.
Obrigado, Ana Guedes. De Bissau, vamos para São Tomé e Príncipe. O presidente da República, Carlos Vila Nova, e o primeiro-ministro Patrice Trovoada recusam-se a divulgar o conteúdo do relatório da Comunidade Económica dos Estados da África Central sobre a alegada tentativa de golpe de 25 de novembro que resultou na morte de 4 civis e um que se encontra muito mal no hospital. A oposição pede, no entanto, que os resultados sejam divulgados. Óscar Medeiros.
Questionado na Ilha do Príncipe, onde vai presidir este sábado o ato central dos 28 anos da autonomia da região, sobre a demora na divulgação do relatório da CEAC, Carlos Vila Nova disse que o documento é preliminar e de caráter confidencial e que só cabe aos chefes de Estado da Organização Centro-Africana a decisão da sua divulgação.
Tratamos de um relatório preliminar, confidencial, sujeito contraditório, ele não pode ser divulgado em um assunto de Estado. Portanto, esse exercício foi feito pelo Estado de São Tomé e remetido. Agora, caberá aos chefes de Estado decidirem da aprovação desse relatório numa agenda dos trabalhos da Comissão Isso ele será debatido, publicado, enviado. Agora, eu não posso pôr na praça pública algo que é confidencial e que é preliminar.
Horas antes, o primeiro-ministro Patrice Trovoada também havia dito o mesmo no debate realizado pela Assembleia Nacional sobre os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, que resultaram na tortura e morte de 4 civis.
Dirigem-se à CAC e perguntam à CAC se a CAC quer vos dar uma cópia do relatório. No nosso caso, porque nós temos responsabilidade de Estado e postura de Estado, a CAC diz que o relatório é secreto.
Embora a lei não obriga, mas o MLSTP-PSD insiste na necessidade de divulgação do relatório da CEAC sobre a alegada tentativa de golpe de Estado por uma questão de legitimidade e transparência política.
O relatório foi pedido por entidades santomenses, logo ele é propriedade do povo santomense. As entidades não são pessoas soltas, são representantes do povo. Como representantes do povo, o povo tem por obrigação saber o que vai no relatório, o que é que diz o relatório. Por que esconder? Eu quero perguntar ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, se esse relatório dissesse algo contra os dirigentes do MLSTP, você não estaria na rua há muito tempo.
O líder parlamentar do MLSTP-PSD, Danilo Santos, condenou ainda a atitude do Primeiro-Ministro, Patrice Trovoada, que saiu a meio do debate parlamentar realizado ontem para deslocar-se à Guiné Equatorial.
O Sr. Primeiro-Ministro tem dificuldade de conviver em democracia, conviver com confrontos de ideias. O Sr. Primeiro-Ministro sabia da marcação deste debate há muito tempo. Isto é desrespeitar a Assembleia, isto é desrespeitar o povo.
Oscar Mendes, a Voz da América em São Tomé.
De São Tomé vamos para o centro de Moçambique, onde alguns partidos políticos da oposição têm vindo a denunciar irregularidades no recenseamento eleitoral, particularmente em Nampula, desde o arranque do processo no passado dia 20 de abril. Eles dizem que o mesmo está a ser conduzido para favorecer a vitória do Partido Frelimo nas 8 autarquias da província e o Partido nega. A Dina Soalerre tem a reportagem.
Avaria de máquina e circulação de listas nos postos de recenseamento, supostamente de membros da Frelimo, priorização de funcionários públicos e inscrição de pessoas oriundas de distritos não municipalizados são algumas das queixas dos partidos políticos da oposição. O partido Renamo, através do seu mandatário provincial, o Sufo Ulani, disse a jornalistas que as brigadas de recenseamento eleitoral estão a receber listas e declarações de bairros provenientes do partido Frelimo, que são entregues por agentes da polícia e secretários dos bairros, indicando a quem devem recensear.
Também há obstrução das filas protagonizadas pela polícia, inclusive espancamento dos fiscais. E esta atitude de espancar o fiscal e impedir que ele faça a fiscalização estão, de alguma forma, a violar o articulado 15 e 16 da Lei 8/2014, de 12 de março.
As denúncias também vêm do Movimento Democrático de Moçambique, cujo seu mandatário provincial, argentino Calaveta, disse que o recenseamento não é para a população. Calaveta falou ainda de agressão de membros de partidos da oposição, sobretudo da Renamo e MDM nas autarquias de Munapo, Nampula e Angoche.
Essa não era o pensamento que nós consideramos, que não era presente da população, mas sim é um recenseamento dos membros do partido Frelimo. Porque se nem a população da Nampula, não tem acesso a esse recenseamento.
O partido Frelimo disse distanciar-se dessas acusações e apontou o MDM e a Renamo como sendo o centro dos problemas. Isaac Jamal é o porta-voz da Frelimo.
O posicionamento da Frelimo é que este processo deve ser cívico, ordeiro, o que nós dizemos aos nossos membros e aos nossos camaradas é afluir aos centros de distanciamento para, de forma ordeira, presenciar. Todos esses problemas é coisa trazida pela Renamo e MDM.
Entretanto, numa conferência de imprensa esta quarta-feira, o presidente da Comissão Provincial de Eleições de Nampula, Daniel Ramos, reconheceu que há máquinas com algum problema associado à falta de domínio dos computadores por parte dos brigadistas, mas lamentou o fato dessa situação estar a ser aproveitada por alguns partidos políticos que dizem tal é propositado.
Mas nós queremos desencorajar e dizer que as pessoas que alguns partidos políticos dizem que não vão votar, os nomes estarão lá nos cadernos, vão sim votar.
Daniel Ramos disse que os partidos políticos estão a atrapalhar o processo porque há dirigentes que vão aos postos de recenseamento e causam confusão.
Queremos apelar todos os partidos políticos devem deixar de ir para o local de recenseamento. Os órgãos eleitorais se ligam com os partidos políticos através dos mandatários. E todos os mandatários dos partidos políticos foram já credenciados. Foram credenciados para interagir com os órgãos eleitorais. Quando isto não acontece, então significa que não estamos juntos.
Em parte a referir que desde o arranque do recenseamento a 20 de abril em curso, a província de Nampula já recenseou nos 8 municípios cerca de 24.800 eleitores e a meta é inscrever mais de 1 milhão. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Obrigado a Dina Soalerre, aqui em Washington, esteve nos estúdios da Voz da América no programa Washington Fora de Horas. E hoje, o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas de Abreu, ele começou por falar sobre o acordo de serviços aéreos de céus abertos assinado nesta semana entre Angola e Estados Unidos aqui na capital americana e que permite o acesso mútuo de transportadoras aéreas dos dois países.
Há um trabalho a desenvolver adicional que esse tem a ver com as duas autoridades da aviação civil. O enquadramento jurídico e regulamentar americano exige que a FAA, que é a Autoridade da Aviação Civil Americana, faça uma revisão técnica do sistema da aviação civil nacional naquilo que são as componentes necessárias para que as ligações comecem. Esse foi um também dos trabalhos que desenvolvemos esta semana na ligação entre a ANAC, portanto a Autoridade Nacional da Aviação Civil Nacional, e a FAA, no sentido de conseguirmos garantir o agendamento dessa revisão técnica para que Angola possa ser graduada a categoria 1 e a partir daí sim as ligações e o acordo se materializar.
Também perguntei ao ministro dos Transportes de Angola sobre o futuro da TAG, que tem passado por muitas turbulências. Ele respondeu assim.
E a TAG, o que nós fizemos foi converter a TAG de empresa pública para empresa comercial, uma sociedade anónima, preparando o caminho para a sua eventual privatização. Mas para conseguirmos chegar a um ponto de garantir um valor justo para aquilo que pensamos ser a companhia aérea, precisávamos de iniciar um processo de reestruturação e aquilo que fizemos foi apostar numa gestão profissional para a companhia e que ao longo destes últimos anos tem estado a fazer todo o processo de reestruturação da companhia. É importante dizer que não nos podemos esquecer que ao longo destes últimos 4 anos, para além do nosso país ter vindo de uma crise económica e financeira que agora está ultrapassada em função das medidas de política e as reformas estruturais que foram implementadas pelo Executivo, mas também tivemos o impacto da Covid. Uma das ações que aqui desenvolvemos ao longo desta semana foi também o contacto com empresas americanas do setor da aviação civil, particularmente e nomeadamente com destaque à Boeing, portanto, que é um parceiro estratégico de Angola e da TAG há muitos anos, com quem estamos a trabalhar na estruturação da renovação da frota da TAG. Portanto, que é um assunto que estamos a desenvolver e nas próximas semanas teremos algumas informações adicionais a esse respeito.
Ricardo Viegas de Abreu, ministro dos Transportes de Angola, hoje em entrevista alargada no Washington Fora de Horas, pode ver na nossa página no Facebook e também no YouTube, voaportugues.com.
Notícias recentes indicam que o grupo Wagner, aliado da Rússia, pode ter fornecido armas a um dos lados no conflito no Sudão, numa altura em que a violência devasta o país, altos funcionários americanos receiam que o envolvimento da Wagner só venha a piorar a situação.
Obviamente não queremos ver este conflito expandir-se ou alargar-se, e certamente não gostaríamos de ver mais poder de fogo a ser utilizado. Isso só vai continuar a violência e continuar a escalar as tensões.
Dois generais lutam pelo poder, Abdel Fattah Burhan, chefe das Forças Armadas, e Mohamed Hamdan Dagalo, ou Emmadti, líder das Forças de Apoio Rápido, ou FAR. Emmadti deslocou-se à Rússia no ano passado e procura o apoio da Wagner.
Emedit e suas forças de apoio rápido controlam, em grande parte, as principais regiões de extração de ouro no Sudão e, muito provavelmente, são cúmplices do contrabando de ouro há anos. É por isso que o grupo Wagner está a tomar o partido de quem julga ter mais probabilidades de continuar a garantir estes interesses e, em particular, continuar a oposição a qualquer governo civil.
O grupo Wagner e o seu líder, Yevgeny Prigozhin, tinha uma relação próxima com o antigo líder autocrático sudanês Omar al-Bashir. Quando al-Bashir abandonou o poder em 2019, Wagner manteve uma relação estreita com os militares sudaneses, nomeadamente com as forças de apoio rápido paramilitares fiadas por MEDT. É um padrão que os analistas já viram antes.
O grupo Wagner parece envolver-se nos países africanos de acordo com um padrão bastante previsível. Normalmente aproxima-se das elites ou pelo menos de um subgrupo das elites. Depois segue-se um acordo técnico-militar formal entre os estados. E isto pode ser algo de gênero. A Rússia fornece armas em troca de concessões que lhe permitam explorar minas ou outro tipo de recursos.
Desde o início dos combates em abril, que há notícias não confirmadas que os mercenários Wagner apoiam as FARC e fornecem armas. A Rússia vê o Sudão como um país estratégico com uma vasta riqueza mineral e parece interessada em instalar um aliado seu no poder.
Nos últimos meses, temos visto muitos esforços da Rússia para ter acesso a um porto no Mar Vermelho, no Sudão, através de uma relação militar oficial. Eles assinaram acordos militares oficiais com outros países da região.
O envolvimento da Wagner noutras partes do continente, como na Líbia, República Centro-Africana e Mali, é em muitos casos problemático, diz Ben Dalton, do New America, um grupo de reflexão com sede em Washington.
Eles estão associados a atrocidades generalizadas. Onde quer que vão, há mortes de civis e há várias atrocidades. Os interesses da Rússia são extrair os recursos do continente para reforçar a sua própria posição e construir resistência às sanções internacionais. Eles não têm realmente interesse nas prioridades dos africanos.
O conflito continua a agravar-se e os civis continuam a sofrer as consequências.
Como dissemos no início do jornal, apesar da trégua, continuam a haver confrontos no Sudão e os Estados Unidos manifestam sua preocupação com a presença do grupo russo Wagner naquele país.
Israel está a braços com divisões internas e protestos em massa contra as reformas judiciais do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os analistas dizem que o Irão e os seus aliados regionais veem a agitação interna de Israel como um sinal de fraqueza.
Pior do que as manifestações é a ameaça de alguns oficiais de reserva e pilotos de não comparecerem se forem chamados. Isso deu ao outro lado a impressão de que Israel está a entrar em colapso.
Após confrontos entre soldados israelitas e fiéis palestinianos da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém durante o Ramadão, dezenas de rockets foram disparados contra Israel. As autoridades do país responsabilizam o Irão pelos rockets disparados do Líbano no norte e de Gaza no sul. Os líderes da linha dura do Irão, que alguns analistas israelitas chamam regime dos Mullah, estabeleceram laços com antigos adversários, como a Arábia Saudita e o Hamas, a fim de consolidar alianças regionais contra Israel.
O regime dos mulais, no momento certo, nas circunstâncias certas, nas condições certas, vai lançar o que em termos militares se descreve como uma guerra de várias frentes contra Israel. O que significa que Israel enfrentará ao mesmo tempo um ataque maciço levado a cabo por aliados do Irão a partir de diferentes áreas, a maior parte delas em torno de Israel, principalmente o Líbano, a Síria, a faixa de Gaza e talvez alguns outros círculos mais remotos. Este é um conceito que é descrito nos círculos de segurança estratégica como anel de fogo.
O Irão está a reforçar as suas capacidades convencionais e a armar os seus aliados regionais, mas também a desenvolver opções nucleares. As autoridades israelitas dizem que dentro de semanas o Irão pode ter material nuclear suficiente para uma bomba.
I think Iran is very close to having a bomb and having the capabilities to produce a bomb.
Penso que o Irão está muito perto de ter uma bomba, ter a capacidade de produzir uma bomba, e penso que isso é uma grande ameaça para Israel. Mas também não os vejo a utilizar a bomba. Penso que a razão para ter a bomba, ter a capacidade de a produzir, é sobretudo dissuasiva. Penso que o Irão é um ator racional e demonstra, desde a Revolução, nestas quatro décadas, que os seus interesses, a política de Estado, são tão importantes quanto a ideologia.
I think Iran is a rational player. Iran demonstrated since the revolution over four decades that interest, state policy is also important alongside ideology.
As autoridades israelitas debatem a possível ameaça existencial que um Irão nuclear representaria, mas dizem que o país está pronto para se defender contra qualquer ataque nuclear ou convencional, venha ele do Irão ou dos seus aliados regionais. Na revista esportiva, abrimos com o confronto amanhã no Egito entre angolanos e moçambicanos para a Liga de Basquetebol Africana, o BAL, nas siglas em inglês. Na Conferência Nilo, Ferroviário da Beira, que perdeu o primeiro jogo para um dos favoritos a vencerem a prova, o Al Ahly do Egito, e Petro de Luanda, outro favorito a vencer a prova, que ganhou o City Oilers, medem forças de olhos na fase final de Kigali. O jogo será transmitido amanhã aqui na Voz da América e tanto Ferroviário da Beira tenta recuperar da primeira derrota como Petro de Luanda, de olhos na final, quer ganhar o segundo jogo e assim praticamente encontrar o bilhete para a fase final da prova. Em Portugal, o Benfica joga amanhã uma partida importante ao deslocar-se a Barcelos, com o Futebol Clube do Porto à perna, ante a diferença de apenas 4 pontos. O Porto recebe o Boa Vista em casa. Na antevisão do jogo hoje, o técnico do Benfica, Roger Schmidt, disse que é mais um jogo fora, difícil. O Gil Vicente não tem estado tão bem nos últimos 5 jogos, mas é uma equipa muito boa, sobretudo em casa. Treinamos bem esta semana, os jogadores estão com boa disposição, ganharam forma e, claro, precisamos dos 3 pontos, disse o técnico benfiquista. No Reino Unido, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, negou estar a pensar no duelo da primeira mão das meias-finais da Champions League com o Real Madrid, marcado para o dia 9 de maio na capital espanhola, até porque confessou dar mesma importância ao campeonato e à Champions. E ele disse, ainda não penso no Real Madrid, tenho mais ou menos uma ideia. Normalmente só penso no próximo jogo e neste momento não temos tempo para priorizar nada. Voltar a ser campeão está ao mesmo nível da Liga dos Campeões, por isso a minha atenção está agora no Fulham, depois no West Ham e no Leeds. O City tem menos 2 pontos que o líder Arsenal, mas menos 2 jogos. E caso ganhe esses jogos, passará a líder a 5 partidas do final do campeonato, podendo ser assim o tricampeão. Uma nota interessante, curiosa. Lucas, filho do extremo luso-cabo-verdiano Nani, de 9 anos, vinculou-se ao Sporting para representar os escalões jovens dos Leões, onde o seu pai também se formou como futebolista profissional. O momento da assinatura do vínculo foi imortalizado para a posteridade na página do pai, que se sentiu orgulhoso. Filho, momentos, escreveu Nani, através de uma foto a sublinhar a importância da assinatura. Resta saber se filho de peixe sabe nadar, mas filho de futebolista geralmente sabe jogar. Na NBA, a equipa do Boston Celtics assegurou ontem à noite a qualificação para as meias-finais da Conferência Este ao vencer os Atlanta Hawks por 128-120 no sexto jogo da primeira eliminatória. Para a segunda ronda, vão enfrentar os Philadelphia 76ers, que varreram os Brooklyn Nets por 4-0. Nota final: os juízes de linha vão ser substituídos por um sistema eletrónico denominado Line Call System, para automatizar as decisões no campo a partir da temporada de 2025, anunciou a Associação de Tenistas Profissionais. Quando caminhamos para o final desta primeira hora, desta emissão de Hora e Meia, quero relembrar que amanhã temos jogos da BAL, Ferroviário da Beira e Petro de Luanda, aqui na Voz da América, com o relato do João Santa Rita, também do Clemente, e Joaquim Clemente e do Alfredo Júnior. Amanhã, aqui na Voz da América, jogos da BAL desde
Cairo. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, 28 de abril, aos microfones Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bertolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues. E para contactos com a Redação Central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: no Sudão, o exército e paramilitares das forças de apoio rápido admitem cessar-fogo, mas combates continuam. Na Ucrânia, ataque russo deixa 21 mortos no centro do país. E em Moçambique, comissão criada pelo governo propõe adiamento das eleições distritais em 2024. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com o homem do jazz moçambicano, o saxofonista Moreira Xonguissa. Mas primeiro, vamos a Moçambique, mas começando por uma notícia que acaba de sair e que é a comissão criada pelo governo moçambicano para analisar a viabilidade ou não das eleições distritais em 2024 apresentou o relatório que decidiu recomendar o adiamento das eleições. A Comissão de Reflexão sobre a Viabilidade da Realização das Eleições Distritais, criada pelo Governo e que entende não existir condições para a realização do escrutínio. No estudo, recorda-se a necessidade de uma revisão pontual da Constituição para acomodar o adiamento dessas primeiras eleições distritais, dado que o escrutínio acordado entre o Governo e a Renamo em 2018 resulta de um comando da lei fundamental do país. O documento alerta ainda que há riscos de desconformidade do pacote legal da descentralização com a lei fundamental, a Constituição, como o que acontece atualmente, em que os órgãos de representação provincial gozam de atribuições que extravasam os seus limites. A introdução de eleições distritais a partir de 2024 para 154 distritos, atualmente nomeados pelo Poder Central, é parte do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado em agosto de 2019 entre o Governo e a Renamo, que mantém um braço armado e está em processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. A Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique sempre disseram que são contra o adiamento das eleições porque é violar a Constituição, mas o Governo e a Frelimo defendem que não há condições financeiras para a realização das eleições no próximo ano. Lembramos que em outubro há a realização de eleições autárquicas e no próximo ano eleições presidenciais. Ainda em Moçambique, falando agora de economia, o país precisa de 13,6 mil milhões de dólares americanos para construir 36 novas barragens. Neste momento, o país tem 10 médias e grandes barragens, mas as autoridades governamentais consideram ser insuficientes para fazer uma gestão eficaz dos recursos hídricos em todo o território nacional, que tem recebido muita água e que precisa da conservação. Francisco Júnior tem a reportagem.
Moçambique tem 104 bacias hidrográficas, das quais 35 são consideradas médias e grandes, cobrindo cerca de 85% do território nacional. Apesar da sua dimensão, tem 10 médias e grandes barragens, uma situação que as autoridades querem mudar, uma vez que a gestão dos recursos hídricos tem sido complicada. E a ideia, segundo o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, a construir pelo menos mais 36 novas barragens em todo o país.
São águas que, da forma como estamos, só conseguimos reter cerca de 21%, o que é muito pouco. E no dia seguinte, portanto, dadas as características que temos em Moçambique, no dia seguinte estamos a chorar pela água, a água que no dia anterior passou por nós. Então é preciso capturar essa água, fazer a retenção e fazer uma gestão com objetivos económicos e desenvolvimento social, que é isso que nós pretendemos.
E para construir as 36 novas barragens, Moçambique precisa de pelo menos cerca de 14 mil milhões de dólares americanos.
É preciso definir prioridades, é preciso arranjar financiamento. Temos muitas possibilidades, agora é preciso financiamentos para avançarmos e que são projetos de 4, 5, 6 anos.
Carlos Mesquita fez estas declarações em Gaza de Chokwe para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Em São Tomé, o Príncipe, o Presidente Carlos Vila Nova e o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada recusaram-se de divulgar o conteúdo do relatório da Comunidade Económica dos Estados da África Central sobre a alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro que resultou na morte de 4 civis, alegando confidencialidade do documento. A oposição quer conhecer o relatório. Óscar Medeiros.
Questionado na Ilha do Príncipe, onde vai presidir este sábado o ato central dos 28 anos da autonomia da região, sobre a demora na divulgação do relatório da CEAC, Carlos Vila Nova disse que o documento é preliminar e de caráter confidencial e que só cabe aos chefes de Estado da Organização Centro-Africana a decisão da sua divulgação.
Tratamos de um relatório preliminar, confidencial, sujeito a contraditório, ele não pode ser divulgado em um assunto de Estado. Portanto, esse exercício foi feito pelo Estado de São Tomé e remetido. Agora, caberá aos chefes de Estado decidirem da aprovação desse relatório numa agenda dos trabalhos da Comissão e se ele será debatido, publicado, enviado. Agora, eu não posso pôr na praça pública algo que é confidencial e que é preliminar.
Horas antes, o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada também havia dito o mesmo no debate realizado pela Assembleia Nacional sobre os acontecimentos de 25 de novembro de 2022 que resultaram na tortura e morte de 4 civis.
Dirigem-se à CAC e perguntam à CAC se a CAC quer vos dar uma cópia do relatório. No nosso caso, porque nós temos responsabilidade de Estado e postura de Estado, a CAC diz que o relatório é secreto.
Embora a lei não obriga, mas o MLSTP-PSD insiste na necessidade de divulgação do relatório da CEAC sobre a alegada tentativa de golpe de Estado por uma questão de legitimidade e transparência política.
O relatório foi pedido por entidades santomenses, logo ele é propriedade do povo santomense. As entidades não são pessoas soltas, são representantes do povo. Como representantes do povo tem por obrigação saber o que vai no relatório, o que é que diz o relatório, por que esconder? Eu quero perguntar ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, se esse relatório dissesse algo contra os dirigentes do MLSTP, você não estaria na rua há muito tempo.
O líder parlamentar do MLSTP-PSD, Danilo Santos, condenou ainda a atitude do Primeiro-Ministro, Patrício Trovoada, que saiu a meio do debate parlamentar realizado ontem para deslocar-se à Guiné Equatorial.
O Sr. Primeiro-Ministro tem dificuldade de conviver em democracia, conviver com confrontos de ideias. O Sr. Primeiro-Ministro sabia da marcação deste debate há muito tempo. Isso é desrespeitar a Assembleia, isso é desrespeitar o povo.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
O Comitê de Proteção de Jornalistas com sede em Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos, instou as autoridades da Guiné-Bissau a permitir imediatamente que a Rádio Capital FM de propriedade privada volte ao ar. Desafiou a não usar o desatraso no pagamento das taxas de licença como pretexto para silenciar o meio de comunicação crítico. O governo já devolveu a responsabilidade à emissora. Ana Guedes.
Numa nota divulgada no seu site, a coordenadora do Programa África daquela organização não-governamental considera que a revogação da licença de transmissão da Rádio Capital FM pelo governo, alegando que não pagou as taxas pendentes no prazo, é uma desculpa conveniente para silenciar um meio de comunicação popular que critica o governo antes das eleições legislativas de 4 de junho. Ângela Quintal afirma que as autoridades devem permitir que a Rádio Capital FM retome a transmissão imediatamente e evitar a imposição de um nebuloso processo de licitação pública como forma de censura. A 9 de janeiro, o Ministério da Comunicação Social enviou uma carta a ordenar que a Rádio Capital FM parasse transmitir imediatamente por não ter pago as taxas de licença pendentes no prazo estabelecido pelo Governo. Neste mês de abril, o Ministério deu um prazo a dezenas de emissoras do país para regularizarem as suas dívidas ou teriam as suas licenças revogadas. CPJ escreve que tanto Lassana Kassamá, diretor da Rádio Capital FM, e Boubacar Touré, vice-presidente da Liga dos Direitos Humanos, indicam que aquela emissora é a única a ter a sua licença revogada e intimada a solicitar uma nova licença cuja concessão não é garantida num processo de licitação pública, cujos detalhes ainda não foram divulgados pelo Governo. Indira Baldeia, presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas, disse ao CPJ, por meio de uma aplicação de mensagens, que a Rádio Capital FM está a ser injustificadamente destacada por causa das suas reportagens críticas e, em comunicado, pediu aos cidadãos guineenses que questionem por que a estação foi silenciada. Por seu lado, Boubacar Touré afirma que as autoridades querem abordaçar a Rádio Capital FM porque o Governo não gosta do seu trabalho e está a tentar limitar o debate público. Em declarações ao CPJ, Mamadou Diallo, o inspetor-geral do Ministério da Comunicação Social, negou que a Rádio Capital FM tenha sido apontada. A Capital sabe o que faz, disse ele ao CPJ por telefone, acrescentando que todas as estações de rádio que não pagarem as taxas de licença pendentes dentro do prazo têm de se candidatar a uma nova licença. Por seu lado, o Ministro da Comunicação Social, Fernando Mendonça, declarou ao CPJ por telefone que a Rádio Capital FM só pode culpar-se a si mesma por ignorar descaradamente a lei e procurar tratamento preferencial quando todas as outras emissoras pagaram ou negociaram um plano de pagamento.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Artes na Voz da América, como acontece sempre neste mesmo espaço e horário, e hoje o convidado é o homem do jazz, o homem do sax, Moreira Xonguissa. Ele esteve aqui esta semana na Voz da América e falou com Ana Guedes, a nossa escolha para hoje.
Mas agora vamos então convidar o Moreira Xonguissa a juntar-se a nós. Moreira Xonguissa é um saxofonista moçambicano. Ele é o nosso convidado e a conversa tem a ver com a sua recente visita a Cabo Delgado, onde se encontrou com deslocados da insurgência naquela província moçambicana. Olá, Moreira Xonguissa, bem-vinda a este programa Washington Fora de Horas.
Oh, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite uma vez mais.
Moreira, esta não é a primeira vez que o Moreira vai a campos de deslocados. Qual é a razão desta sua deslocação a campos de refugiados deslocados internos em Cabo Delgado?
Ah, primeiro, sim, não é a minha primeira deslocação à província de Cabo Delgado e para os campos centro, neste caso, onde estão deslocados. Primeiro, porque isto resulta de uma parceria inteligente com o governo da província de Cabo Delgado, a Secretaria de Estado, da qual surtiu efeito em 2018. Eu sou patrono da província de Cabo Delgado para a área da cultura e turismo como incentivo de negócios, né? Mas não obstante a isso, todos os aspectos sociais da província afetam a todas as vertentes, né? Da sociedade. Então, Cabo Delgado, como todos sabemos, não está a viver momentos bons já há alguns anos e que afeta todas as áreas da província. E neste caso, eu como patrono da província, em parceria com o governo da província, a Secretaria de Estado, a Direção da Cultura e Turismo, e eu como etnomusicólogo tenho paixão por aquilo que são aspectos peculiares da nossa cultura, faço a minha parte, não é? Com a ajuda de alguns parceiros.
Mereçam isso, exatamente, faz a sua parte. Como é que acha que as artes podem alertar o mundo sobre a insurgência, sobre o impacto que esta insurgência tem na vida, sobretudo de populações pobres e vulneráveis?
De mencionar que em África a arte está naturalmente nas pessoas, né? A primeira característica de um ser humano, em particular dos africanos, é a sua cultura, que em nossa definição são as pessoas, a sua língua, a sua maneira de estar e os seus hábitos. Então, as diferentes formas da arte, de alguma maneira, servem de terapia para, de alguma maneira, acalmar as populações e trazer um bocado de esperança para que elas possam tomar as decisões certas, não é? Porque neste momento as populações afetadas pelo terrorismo, depois de serem dos seus lares, com os seus bens, estão de alguma maneira tensas, né? E quando um ser humano está tenso, tem tendência a tomar decisões tensas. E essas decisões não são normalmente muito boas. Então a arte tem um papel muito preponderante, não só de acalmar emocional ou terapêutico, mas também de criar um certo tipo de atitude positiva no que concerne ao futuro das vidas das pessoas afetadas.
Moreira, como é que você vê as pessoas que lá vivem nesses campos de deslocados? O que é que eles dizem? Como é que eles vivem o seu dia-a-dia? O que é que eles têm? O que é que eles precisam?
Vamos pôr da seguinte maneira. O seu dia-a-dia, primeiro, não é normal. Eles saíram do seu habitat, saíram da sua zona de conforto, abandonaram o que acumularam durante anos e muitas dessas atitudes, desses problemas ainda não têm resposta. Então, o seu dia-a-dia é baseado na fé, né? Primeiro, agradecem em estar vivos, que é o primeiro, e daqueles que tiveram a oportunidade de estar com a sua família num todo, porque há quem está ali sozinho, quem está com o pai e a mãe, por exemplo, em Anquab, em Marrocane, são 5 mil pessoas naquele centro que fazem 1000 famílias, não é? Quase 1000 famílias, 5 mil pessoas. Mas nem todas as famílias estão completas, não é? Então, o seu dia-a-dia é baseado em tentar criar uma nova maneira de estar, uma nova vida, e, por acaso, nesse centro, com um bocado de sorte, que é de alguma maneira gerida pela ADIM, que é a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, né? Que está a tentar criar condições, através de parceiros que lá vão, para ajudar a criar uma nova vida, porque não existia aquele espaço, né? Então, o dia-a-dia deles é mesmo de sobrevivência. Né? Uhum. O que é que vou comer, como vou comer, se é que os meus filhos vão à escola, se é que existe escola, não é? E depois, nós, os seres humanos, temos características muito próprias, né? Se eu vivia no litoral, será que agora estou no litoral, não é? Uma pessoa que vive no litoral e quando está não está no litoral, tem uma maneira de estar também diferente, né? Porque os seus hábitos e costumes são diferentes. Então, é de muita incerteza, ok? De muita incerteza, mas também as coisas tendem a melhorar na província de Cabo Delgado, nas zonas afetadas. Agora também vem aquela contradição, né, psicológica. Já temos que voltar. Eu vou voltar, outro, mas será que eu vou voltar? Será que vou estar seguro? Então, eu acho que a arte é a que entra aqui, porque tem um papel muito importante, criar uma distração que, de alguma maneira, vai contribuir para a criatividade e tomar decisões corretas, ok? Mas temos que considerar que a população moçambicana é jovem. Voltando à arte, se não se importa, as crianças e os jovens usam a arte como um veículo de entretenimento educacional.
E de expressão também dos seus próprios sentimentos.
Fantástico, sim senhora. Sabe que Moçambique é composto de diferentes tribos, não é? E fala-se várias línguas, não é? Então, cada língua tem a sua característica, não é? Então, isso ajuda, de alguma maneira, a criar um certo tipo de distração, porque, como sabe, a maior parte já ouve histórias dos insurgentes, jovens, ou jovens aliciados, ou jovens, de alguma maneira, forçados a fazer. Então, eu acho que nós, como artistas, acabamos também de fazer o papel de contribuir e colaborar com o governo, porque não basta só o governo tomar ações, a sociedade no geral também tem que fazer
tem que
parte
atuar.
Dessa transformação, sim, sim.
Moreira Xanguiça, muito obrigada por...
Foi assim uma conversa do saxofonista moçambicano Moreira Xonguissa com Ana Guedes no programa Washington Fora de Horas, e aqui trazemos no Artis. Domingo é dia do Internacional do Jazz. Nada melhor que deixar-vos a todos com este som. Esta é a Voz América desde Washington.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, a Voz da América.
Amanhã temos então aqui o Ferroviário da Beira e o Petro de Luanda. Jogam no Egito para a Conferência Nilo. Estão a apostar no passaporte à final da Liga Africana de Basquetebol em Kigali. Amanhã acompanhe aqui na Voz América o relato deste jogo. E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então aos títulos que marcam esta sexta-feira. Os combates se intensificaram no Sudão hoje, apesar das forças rivais terem concordado em estender uma trégua destinada a conter quase duas semanas de guerra, que matou mais de 500 pessoas e causou destruição generalizada. Na região oeste de Darfur, devastada pela guerra, dezenas foram mortos em dias de duras batalhas urbanas na cidade de El Geneina, disse a ONU hoje. Entretanto, as forças de apoio rápido e o exército do Sudão aceitaram encerrar fogo repetidamente quebrado por mais três dias, através de uma mediação dos Estados Unidos, Arábia Saudita, União Africana e também da ONU. Outra notícia que provém do Sudão hoje é que a Missão Integrada de Assistência à Transição das Nações Unidas no país, a UNITAMS, anunciou que pelo menos 113 trabalhadores humanitários foram retirados do Darfur do Norte na sequência dos combates. Pelo menos 21 pessoas morreram hoje num ataque russo com mais de 20 mísseis de cruzeiro que atingiram um edifício residencial no centro da Ucrânia, revela um novo balanço das autoridades de Kiev. Entre os bombardeamentos com mísseis, registou-se primeiro contra Kiev em quase dois meses, apesar de não haver relatos de ter atingido qualquer alvo. A Câmara Municipal da capital ucraniana indicou que a Força Aérea interceptou 11 mísseis de cruzeiro e dois drones. O naufrágio de um barco causou a morte de 10 a 15 pessoas que transportava hoje no rio Congo, na República Democrática do Congo, disse um líder da sociedade civil. O acidente teve lugar na comuna de Makizu, na província de Chopo, onde uma canoa com 15 pessoas que ia atravessar para a comuna vizinha de Lubunga colidiu com uma barcaça nas proximidades de uma praia. O Papa Francisco está a fazer uma visita de três dias à Hungria. À chegada, ele encontrou-se com a presidente, Katalin Novak. O Papa também presidirá a uma missa ao ar livre no domingo em frente ao Parlamento. O Conselho de Segurança das Nações Unidas exigiu por unanimidade que os dirigentes talibãs do Afeganistão revertam rapidamente as restrições ao acesso das mulheres à educação e ao trabalho e condenou a recente proibição de as funcionárias locais trabalharem para as Nações Unidas. Os Emirados Árabes Unidos e o Japão redigiram conjuntamente a resolução. No entanto, uma primeira reação do Talibã disse que a questão das mulheres trabalharem é um problema do país e não internacional. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 28 de abril. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.